Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Atos. Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 8. Atos, capítulo 1, verso 8. Começando a nossa série pelo livro de Atos. Hoje eu chamo a sua atenção para esse texto, para a gente pensar sobre o tema A Chama que se Espalha. A chama que se espalha, Atos 1, versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém e toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Irmãos, esse ano o Brasil está recebendo na cidade do Rio os Jogos Olímpicos 2016. Vocês devem ter acompanhado o noticiário. A tocha, inclusive, passou aqui por Goiânia. Depois de passar pela Grécia, pela Suíça, a chama chegou no Brasil no último dia 3 de maio. O percurso começou em Brasília e depois de percorrer mais de 300 cidades, vai terminar no Rio. No dia 4 de agosto, para a abertura da cerimônia e o acendimento da pira olímpica. Sabe o que é pira? Aquela bacia onde lá dentro fica o fogo. E aí eu corri no dicionário para ver o que é pira. Pira é onde se queimava os cadáveres. Porque no início, lá no início, muito antigamente, a chama era acesa para se oferecer sacrifícios aos deuses do Olimpo. Hoje, no mundo moderno, a chama, que é o símbolo do espírito olímpico, ela tem outro sentido. Essa torre que fica no estádio olímpico, na cidade onde a cada 4 anos as Olimpíadas acontecem, essa torre com a pira olímpica apareceu pela primeira vez nos Jogos Olímpicos de Amsterdã, em 1928. 4 anos mais tarde, em 1932, os Jogos Olímpicos foram na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos. E aí, durante a cerimônia de encerramento, leu-se a seguinte citação de Pierre de Coubertin. Olha o que ele disse: que a tocha olímpica siga o seu curso através dos tempos, para o bem da humanidade, cada vez mais ardente, corajosa e pura. Que a tocha olímpica siga o seu curso através dos tempos, para o bem da humanidade, cada vez mais ardente, corajosa e pura. É uma linguagem religiosa. A Bíblia, irmãos, ela traça semelhante transmissão de um para o outro, de geração para geração, só que tem uma diferença significativa. A chama narrada no livro sagrado não é a do espírito olímpico, não é a chama da humanidade, é a chama do espírito do próprio Cristo. Como tudo isso começou? Como essa chama começou? Os patriarcas, os profetas do Antigo Testamento sempre carregaram essa chama de forma brava. Bravamente carregaram a chama. Passaram essa chama através das gerações, até o momento em que o próprio Cristo pisou nesse mundo. A chama ardeu reluzente durante o ministério de Jesus entre os homens. Mas essa chama, ela explodiu em poder e glória indescritíveis quando Jesus conquistou a morte e quando ele ressuscitou dos mortos, deixando o seu túmulo vazio. E após ser elevado aos céus, cerca de 120 revezadores, por assim dizer, encabeçados pelos apóstolos, receberam nos seus corações a chama de Cristo. E aí eles começaram a espalhar essa chama em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, conforme nós lemos a ordem de Jesus em Atos 1:8. Irmãos, o livro de Atos, ele narra a saga da chama que se espalhou através desses primeiros atletas de Cristo. E o que é mais impressionante é o que o cristianismo conseguiu atingir no mundo inteiro ao longo dos anos. O livro de Atos dos Apóstolos, ele compreende um período de 30 anos aproximadamente. E há comentaristas bíblicos que chamam esses 30 anos de 30 anos que mudaram o mundo. E é fato, e é verdade. Hoje a gente embarca numa jornada que eu tenho orado seja tão inesquecível quanto impactante para a Segunda Igreja Batista em Goiânia. A gente começa o nosso percurso através do livro de Atos. E quando a gente inicia esse percurso, sabe o que a gente encontra em Atos 1, versículos 12 a 14? Em Atos 1, de 12 a 14, a gente encontra um punhado pequeno de cristãos amedrontados. Homens e mulheres hospedados num pequeno aposento em Jerusalém, local em que eles se reuniam constantemente para oração. O Senhor havia dito que eles deveriam esperar em Jerusalém pelo poder. Poder esse que veio sobre eles no dia de Pentecostes, como nós veremos em Atos capítulo 2. Mas o que eu quero que você observe é que no começo dessa jornada, o que nós temos é um punhado de discípulos sem saber como as promessas de Jesus seriam cumpridas na vida deles e através da vida deles. Homens e mulheres acanhados, amedrontados, esperando. Mas quando o livro termina, lá no último capítulo de Atos 28, a gente descobre que muitos desses cristãos, eles foram transformados em modelos de fé e de coragem inesquecíveis para os cristãos de todos os tempos. Atos capítulo 17, versículo 6, diz que os perseguidores dos cristãos na cidade de Tessalônica, na tentativa de massacrar Paulo e os homens que com Paulo estavam, eles diziam que os cristãos haviam alvoroçado o mundo com a mensagem deles. É impressionante como um grupo pequeno de cristãos acanhados, num cômodo, reunindo-se em oração, no final dessa história, 30 anos depois, é um povo diferente, que alvoroçou o mundo, claro que no bom sentido, mesmo que os oponentes da fé cristã digam o contrário. E o segredo desses homens e mulheres, nós vamos descobrir, é que eles foram empoderados pelo Espírito Santo. Sim, essa palavra existe, empoderados. Aliás, o primeiro a usar esse vocábulo no português foi Paulo Freire, empoderamento. Então a gente descobre que homens e mulheres cheios do Espírito são capazes de sair do seu cômodo, de medo, entregar sua vida e ver o mundo ser transformado. Quando a gente lê Atos, a gente vê a igreja recém-nascida, começando a impactar o mundo de forma, irmãos, impensáveis. A gente vai ver no livro de Atos que nada prevaleceu no caminho da igreja. Lembra que Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. A gente vai ver uma igreja perseguida. A gente vai ver o nascimento do martírio. A gente vai ver heresias, a gente vai ver espíritos malignos, a gente vai ver apostasia, a gente vai ver indiferença, cobiça, conflitos. Só que a gente vai ver também que nada nem ninguém impediu a chama de Cristo de seguir o curso traçado pelo Senhor. Olha o que diz Atos 17, 6, em Tessalônica. Os homens maus perseguindo a igreja, diz assim eles: estes que têm transtornado o mundo, chegaram também aqui em Tessalônica, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Esses homens cheios do Espírito transtornaram o mundo, chegaram aos confins da terra, afirmando que Jesus é rei. A chama se espalhava, e a gente vai ver isso, de coração em coração, de pessoa em pessoa, de Jerusalém até os confins da terra. E a mensagem do Evangelho de Cristo prosseguia. exatamente como o Cristo ressurreto havia ordenado. Então vamos começar esse estudo falando sobre o autor e o propósito do livro de Atos. Fica mais fácil a gente entender um livro quando a gente sabe quem foi seu autor, um pouco da história dele e por que que o autor escreveu determinado livro. Lucas é um médico. Esse autor, Lucas, ele era um médico amado e amigo de Paulo, diz Colossenses 4,14. Dizer que Lucas é um médico é muito importante. Não pelo status da carreira, que é o que tudo indica, ele abriu mão para ser missionário ao lado de Paulo. Mas o que nós temos aqui, irmãos, Lucas, como médico, nós temos o homem responsável por escrever um terço ou mais do Novo Testamento. Lucas e Paulo foram as pessoas que mais escreveram no Novo Testamento. Dois homens de brilhante cultura. Paulo, judeu, treinado aos pés de Gamaliel, mas Lucas é o único autor do Novo Testamento que não era judeu, ele era grego. Médico, deve ter recebido o seu treinamento acadêmico em medicina numa das três principais universidades do mundo dele. Tais universidades ficavam em Alexandria, no Egito, Atenas, na Grécia, ou na cidade de Tarso, de onde Paulo surgiu. Lucas era grego, a gente não sabe ao certo a naturalidade dele. Ele escreveu o livro de Lucas no ano 62 depois de Cristo, aproximadamente. Agora pensa bem, 62 depois de Cristo são 2 anos antes do grande incêndio que aconteceu na cidade de Roma, que quase destruiu a cidade inteira e que Nero atribuiu aos cristãos. A história conta isso. Não se sabe ao certo o que causou aquele incêndio em Roma. Há quem diga, com fundamentos históricos mais concretos, de que o incêndio aconteceu de forma desastrosa, não foi criminoso. Cidades de madeira e eles acendendo fogo em casa, aquilo se espalhou, veio um vendaval e espalhou fogo pela cidade. Mas o fato é que os cristãos, em 64 depois de Cristo, já tinham atingido um patamar tal de influência, já era um número suficientemente grande de pessoas para cair na boca de Nero e Nero usar maldosamente o argumento de que os cristãos haviam queimado Roma. O Evangelho de Lucas é também de Lucas, é o primeiro volume da obra de Lucas. Lucas escreveu Atos, que é o segundo volume, e Lucas escreveu Lucas, que é o primeiro volume. E sabe de uma coisa? Lendo e pesquisando sobre a vida e o Evangelho de Atos, de Lucas e Atos, etc., eu li um autor fazendo o seguinte argumento, e achei ele extremamente coerente. Ele disse assim: Lucas planejava escrever o terceiro volume. O terceiro volume narraria a história de Paulo saindo da prisão em Roma e chegando à Espanha, onde Paulo pretendia chegar. Então nós teríamos essa história em 3 volumes. Não sabemos ao certo se passava pela cabeça de Lucas escrever o terceiro volume, mas a julgar pela forma abrupta como Atos termina no capítulo 28, a gente fica com a impressão de que essa história deveria ser continuada. E de alguma forma, irmãos, a história de Atos está sendo continuada. E agora quem está escrevendo Atos dos Apóstolos somos nós, segunda igreja, eu e você. Por que que a obra foi dividida em 2 partes? Essa é outra pergunta interessante. Provavelmente em função do tamanho dos pergaminhos. O que se tem no original grego, que foi a língua escrita de Lucas e Atos, o que se tem no original grego é um conteúdo em Lucas e em Atos praticamente do mesmo tamanho. E o que você tem em Lucas e em Atos cabia quase que exatamente na extensão de um rolo, que era o tamanho ideal para o manuseio e o transporte. Então Lucas, escrevendo o Evangelho, chegou no limite do tamanho ideal de pergaminho que era usado para ser transportado. Aí ele encerra ali o primeiro volume. Aí ele começa o segundo volume na segunda tira de pergaminhos e termina ali no limite, mais ou menos, o seu segundo volume, na esperança de Deus movendo a história, um dia ele talvez escrever seu terceiro volume. A obra tem dois volumes, é Lucas o primeiro e Atos o segundo. E como toda obra daquele período, obra que havia mais de um volume, o prefácio da obra está escrito no primeiro volume. O prefácio de Atos está em Lucas, que é o primeiro volume. Então abra comigo agora no prefácio do livro de Atos, que está em Lucas 1, no primeiro volume da obra. Lucas capítulo 1, nós vamos ler de 1 a 4. Lucas 1, de 1 a 4, diz assim: muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu, Lucas, eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Esse prefácio nos dá algumas informações importantes sobre o Evangelho e os Atos dos Apóstolos. Primeira coisa, Lucas era um historiador competente. Lembra que eu disse para vocês que a importância de se saber que Lucas era médico? Aonde reside a importância? Reside no fato de que Lucas recebeu treinamento habilitado para escrever uma história fidedigna. Lucas não era um caipira qualquer. E com isso eu não estou dizendo que Deus não use os caipiras. Usa. Mas para deixar registrado para a história e para a posteridade, Deus usou um homem culto, inteligente. E esse homem nos mostra a tese dele. E o que eu estou dizendo para vocês é fruto de homens estudiosos da história. Lucas aqui no prefácio, ele está mostrando para nós cinco estágios sucessivos no processo de documentação da história. Qualquer história, ela é documentada a partir de estágios sucessivos. E Lucas nos aponta cinco. Primeiro estágio, está aqui, os acontecimentos que foram cumprimentos das profecias. Lucas diz: muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós. Profecias se cumpriram. O segundo estágio é que tudo havia sido testemunhado por testemunhas oculares. Pessoas viram o cumprimento das profecias. Pessoas andaram com Jesus, tocaram em Jesus, ouviram Jesus, sentiram o cheiro de Jesus, viram a ação de Jesus. Então os fatos se cumpriram, testemunhas oculares assistiram. E aí vem o terceiro estágio. O que que acontece quando uma testemunha termina de ver um fato? Ela começa a contar a história. É o processo da transmissão oral. E aí as histórias e os cumprimentos, aquelas testemunhas oculares começaram a passar adiante. Aí vem a pessoa estudada que quer escrever a história. O que que a pessoa que quer escrever a história faz? É o quarto estágio. Ela investiga. Ela investiga para saber se aquela tradição oral realmente se fundamenta em algo que aconteceu. E terminado o processo de investigação, vem o segundo estágio, que é a escrita. Então Lucas está dizendo que tudo que ele escreve no Evangelho e nos Atos dos Apóstolos é academicamente respeitado, porque observou os estágios sucessivos no processo de documentação de qualquer narrativa histórica. Houve o cumprimento, houve as testemunhas oculares, houve a transmissão oral, houve a investigação e houve o registro escrito. Lucas é um cientista. Lucas tinha pelo menos 3 habilitações, qualificações para escrever essa história. Irmãos, eu estou gastando tempo de dizer isso para vocês, por uma razão óbvia. A nossa fé não se fundamenta em fatos subjetivos, em lendas. A nossa fé é histórica. Lucas tinha 3 qualificações, pelo menos, como historiador competente. A primeira é que ele era médico culto e, portanto, capaz de compor essa história. Para você ter uma ideia, eu vou citar para você um autor, o nome dele é Sherwin White, professor de história antiga na Universidade de Oxford. Para você ter uma ideia de quem é esse homem, professor de história antiga da Universidade de Oxford, ele é conhecido no mundo acadêmico como historiador greco-romano profissional. Essa era a fama dele. E ele dizia, e ele defendia o vigor e a acuidade do conhecimento contextual e histórico de Lucas. Lucas sabia o que estava escrevendo. A segunda qualificação é que Lucas foi companheiro de viagem de Paulo. É fato conhecido que algumas vezes na narração de Atos, Lucas muda da terceira pessoa do plural, eles, para a primeira pessoa do plural, nós. Há um momento na narrativa em que Lucas começa a dizer, e nós fizemos isso, e nós viajamos para lá, e nós ficamos em tal lugar. Lucas teve a oportunidade, tempo suficiente para ouvir Paulo de perto, para absorver os ensinos de Paulo, para ir anotando as histórias e as viagens em um diário que um dia tornaria o livro de Atos. Lucas, especialmente a partir do momento em que ele se encontra com Paulo, tornou-se também uma testemunha ocular. E a terceira qualificação é que, além de médico, além de amigo de Paulo, Lucas, por mais de 2 anos, morou na Palestina. Se você ler Atos 24, 27, você vai descobrir o período em que Paulo ficou preso em Cesareia de Filipe. E lá em Cesareia, Paulo ficou preso por 2 anos. Lucas estava com ele. O que que Lucas fez durante 2 anos que Paulo esteve preso e ele não? Voltou para a medicina? Não. Foi nesse período que Lucas rodou a Palestina inteira, inclusive indo a Jerusalém, e ouviu as próprias testemunhas oculares que ainda estavam vivas. Você parou para pensar que Lucas conta fatos íntimos de Maria, mãe de Jesus? É muito provável, diz a tradição, que Lucas tenha, com seu gravadorzinho de MP3, Maria, conta para mim como é que foi assim, assim, assado, e Maria contava. Maria, pessoas muito ligadas às primeiras testemunhas, e sabe o que é curioso? A maioria dos relatos de pessoas no Evangelho de Lucas, sabe de, que vem, de quem vem? De mulheres. Pode observar, as mulheres falam e falam muito em Lucas. Não porque sejam faladeiras. Há um fato histórico importante aí. Naquele tempo, mulheres viviam muito mais que os homens. Marido morria e elas ficavam. Talvez pelo tipo de esforço que os homens faziam nos seus trabalhos. Eu não sei como é hoje a estatística, se mulher ainda vive mais do que homem. Como é que é isso? Quem cuida do IBGE aí? Vive mais ainda? Naquele tempo também. E Lucas ouve das testemunhas oculares. Então Lucas é um historiador competente. Ele é competente pela formação que ele recebeu, acadêmica. Ele é competente porque ele foi companheiro de Paulo em viagem. Ele é competente porque ficou 2 anos na Palestina colhendo seus dados. Mas a segunda coisa que eu quero observar é que Lucas defendia os benefícios do cristianismo. Lucas defendia os benefícios do cristianismo. Para quem foi que Lucas escreveu o volume 1 e o volume 2? para Teófilo. Quem era Teófilo? Crê-se que Teófilo era um elevado oficial romano, homem de posses e de influência. Tal homem havia se convertido ao cristianismo, e de alguma forma agora ele estava ouvindo calúnias anticristãs. Então, Lucas, provavelmente a pedido de Paulo, Lucas começa a escrever o que ele escreveu em dois volumes, para fortalecer a fé de Teófilo, e mais importante ainda, uma obra dessa, para circular o mundo grego, precisava de dinheiro. Como é que você ia pagar os escribas que iam fazer as cópias dos dois volumes e espalhá-las pelo mundo? Então, naquele tempo, havia o hábito de você escrever e dedicar a obra a alguém de posse e de influência, e tal pessoa teria a honra, não só de ter seu nome dedicado na obra, mas também de participar do patrocínio para que tal obra fosse copiada e transmitida para o maior número de pessoas possível. Então Lucas está aqui fortalecendo a fé de um cristão maduro, de um cristão influente, de um cristão que está recebendo calúnias, sendo caluniado por causa da fé, mas ao mesmo tempo ele sabia que tal homem iria patrocinar essa obra para que ela se espalhasse. E aí Lucas enfatiza três verdades. Se você ler o Evangelho e Atos, você vai observar que Lucas o tempo todo está defendendo o benefício do cristianismo. Porque o que se acusava os cristãos é de que tais cristãos eram subversivos, tais cristãos não honravam o imperador porque não prestavam culto ao imperador, os cristãos eram chamados de canibais porque comiam o corpo de Cristo, bebiam o sangue de Cristo na ceia, eles eram acusados de homens promíscuos porque tinham suas reuniões trancadas, homens e mulheres. Acusaram cristãos ao longo da história de prática de swing, porque se trancavam em seus cultos. E como os cultos daquele tempo, na maioria das vezes, eram cultos pagãos, onde havia sexo e sexo promíscuo sendo realizado, por que não o cristianismo? E aí, Lucas se preocupa em defender, em dizer, não, o cristianismo não é nada disso, o cristianismo é totalmente diferente disso. E aí Lucas busca responder a três coisas. Primeiro, os oficiais romanos, que tinham contato direto com o cristianismo, tornavam-se favoráveis ao cristianismo. É por isso que Lucas vai mostrar o tempo todo nos evangelhos, por exemplo, que muitos oficiais romanos se converteram a Cristo. Então ele está dizendo, se fosse tudo isso que estão acusando a gente, tais oficiais jamais se converteriam. Segundo, as autoridades romanas não conseguiram encontrar acusação contra Jesus, nem contra os apóstolos. Tanto que Paulo termina o livro de Atos numa prisão domiciliar, não foi condenado porque não havia acusação digna de morte sobre a vida dele. O cristianismo não é nada disso que estão dizendo, não há acusação contra Jesus, não há acusação contra os apóstolos na lei romana. E em terceiro lugar, as autoridades romanas reconhecem que o cristianismo é uma religião legal. Por que que a gente diz isso? Porque não era uma nova religião, novas religiões não eram permitidas pelos romanos. E os romanos nunca lutaram para abolir o cristianismo, pelo contrário, os romanos começaram a entender que o cristianismo era a forma mais pura do judaísmo. O judaísmo já era aceito. Então veja que Lucas é um diplomata, irmãos, Lucas é um homem sábio. Os oficiais romanos eram favoráveis ao cristianismo, alguns até se converteram, as autoridades romanas não encontravam acusação contra Jesus, porque não havia, não encontrava acusação contra os apóstolos, pois não existiam, e os romanos, contrário, nunca aboliram o cristianismo, pelo contrário, entenderam que era a forma mais pura, a continuação pura e exata do judaísmo do Antigo Testamento. Então, Lucas reúne provas para mostrar que o cristianismo é legítimo, é histórico, é inofensivo, é legal e é benéfico. Irmãos, pare e pense comigo agora, como falta homens e mulheres da estirpe de Lucas entre nós hoje em dia? Homens e mulheres de acesso aos altos escalões, para provar com vida e com obras, que o cristianismo é benéfico para a sociedade. Mas o que nós temos hoje é crente, que se diz crente, orando para agradecer a Deus por propina. Esse cristianismo não vai influenciar o mundo. Terceira coisa que eu quero que você observe: Lucas foi um teólogo evangelista. O tema central no Evangelho é a salvação. O Evangelho de Lucas mostra que a salvação foi cumprida em Cristo. O livro de Atos mostra que a salvação em Cristo foi proclamada até os confins da terra. Então a gente aprende lendo Lucas, nas duas obras, que a salvação vem de Deus, foi algo preparado por Deus, vem de Deus, se cumpre em Jesus Cristo, e agora essa salvação é oferecida a todos os povos. A prova de que ela é oferecida a todos os povos é que em Atos 2:17, no dia de Pentecostes, gente de várias nações entendiam o Evangelho na própria língua deles. O Evangelho é para todo mundo. A última coisa que eu quero observar com você é por que a gente tem que estudar o livro de Atos. Por que o livro de Atos é importante para a segunda igreja, para mim e para você? Em primeiro lugar, por causa do valor histórico do livro, irmãos. O livro registra para nós o desenvolvimento da igreja. O livro registra para nós a carreira missionária de Paulo. O livro registra para nós como é que o Evangelho foi se espalhando pelas cidades estratégicas do mundo. Então, numa época como a nossa, de tanta confusão sobre a identidade da igreja, o que é igreja e para que existe a igreja, Atos dos Apóstolos servirá de parâmetro para nós. Em segundo lugar, o livro de Atos é importante devido à inspiração que ele traz para a igreja de hoje. Martin Lloyd-Jones dizia que Atos dos Apóstolos é um tônico para as nossas almas. Nós vivemos dias, irmãos, de apatia espiritual. E quando a gente olha para a igreja do primeiro século, a gente pode reconquistar algo da fé, da esperança, do amor, da visão, do entusiasmo, do poder daqueles irmãos do primeiro século. O livro de Atos servirá para nós de inspiração. O livro de Atos, em terceiro lugar, servirá de alerta para os perigos que a gente corre quando a gente romantiza a igreja primitiva. A gente costuma dizer que, em tom solene, né, que a igreja primitiva era uma igreja perfeita, mas não era. A gente vai ver no livro de Atos que existia gente hipócrita dentro da igreja, existia picuinhas na igreja, existia hipocrisia, imoralidade, heresia. Mas, apesar de tudo isso, de todos os problemas, de todos os pecados, Atos dos Apóstolos nos ensina que uma igreja cheia do Espírito Santo, ela supera os seus obstáculos e espalha a chama de Cristo. Então, por que a gente precisa de Atos? Atos traz valor histórico à minha fé e à sua fé. Nós estamos aqui na 24 de outubro, esquina com a Pouso Alto, há mais de 70 anos, segunda igreja batista em Goiânia. Não foi por causa de um sonho espetacular de alguém que teve uma experiência religiosa. Nós estamos aqui porque recebemos a tocha que um dia começou com Jesus Cristo lá em Jerusalém. Nossa fé tem raízes. Segundo lugar, nós precisamos de inspiração para continuar. E em terceiro lugar, nós precisamos de uma espiritualidade pé no chão. A igreja cheia do Espírito, enquanto estivermos aqui nessa terra, ela continuará tendo problemas. O importante não é chegar num nível onde não haverá mais problemas dentro da igreja. Isso é impossível do lado de cá do céu. O importante é a igreja cheia do Espírito saber com sabedoria vencer esses obstáculos, com fé, com esperança e com amor. Veja comigo como o livro de Atos é dividido agora. Olha comigo isso. Um esboço. A gente pode dividir o livro de forma mais fácil em duas partes. Até o capítulo 12, Atos conta a história da vida de Pedro, o ministério de Pedro. Agora, do capítulo 13 ao 28, é a história do ministério de Paulo. Então, se você quer dividir de uma forma fácil, até o 12, o ministério de Pedro. Do 13 ao 28, o ministério de Paulo. Só que, e por isso eu comecei lendo Atos 1:8. O livro de Atos está dividido, segundo Lucas quis dividi-lo, em três partes. Ele está dividido no período em que a igreja testemunhou em Jerusalém, depois no período em que ela ficou em Judéia e Samaria, e até chegar aos confins da terra. O período dela, a igreja estabelecida em Jerusalém, Atos de 1 a 7. Em Atos de 1 a 7, a igreja se estabelece em Jerusalém. Nós temos o registro do estabelecimento da igreja. É o que nós poderíamos chamar de missões locais, missões urbanas. Atos de 1 a 7 é missões urbanas, é missões na cidade, é missões locais. Isso durou aproximadamente 2 anos. Cristãos judeus testemunhavam principalmente para outros judeus. E aí você lê em Atos 2, 46 e 47, que todos os dias eles continuavam a reunir-se no pátio, no templo, partiam pão em casas, juntos participavam das refeições com alegria, sinceridade de coração, louvando a Deus, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. A igreja sendo estabelecida em Jerusalém. Durante esses 2 anos a igreja nasceu, a igreja cresceu, ela foi provada, ela foi purificada, foi fortalecida. Só que aconteceu um negócio que acontece com a gente ainda hoje. A igreja caiu no comodismo. Olha o que acontece, abre em Atos 4:12, veja comigo. Atos 4:12, os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão, no templo de Jerusalém. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo estivesse em autoestima. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. Veja que a igreja estava crescendo, eles estavam cômodos. Milagres aconteciam através de Pedro. Agora, olha o que está acontecendo no verso 16. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes. Ou seja, a igreja se acomodou, a igreja estava sentada no banquinho dela, e o povo, se quisesse alguma coisa, que o povo viesse até eles. Eles não iam mais até o povo. E Jesus disse, não é só em Jerusalém, é Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins. Então, o período de estabelecimento da igreja foi um período necessário, mas foi um período perigoso. A igreja foi se acomodando ali. Aí sabe o que Deus faz? Para tirar essa igreja do comodismo? Para tirar essa igreja das quatro paredes? Deus envia um tornado de perseguição. E aí, vem a segunda fase, a segunda parte de Atos. Atos de 8 a 12 é a igreja espalhada pela Judéia e Samaria. A igreja espalhada pela Judéia e Samaria. Aqui são missões estaduais, missões nacionais. Durou 13 anos esse período. Deus atingiu a igreja com dificuldades. Olha o capítulo 8, versículo 1. Que é o início da segunda parte de Atos, a igreja se espalhando. Na primeira parte a igreja se estabeleceu, mas ela se acomodou. E aí no capítulo 2, para ela se espalhar, olha o que acontece, Atos 8:1. E Saulo estava ali, Saulo é aquele que viria a ser o Paulo. Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Deus precisou matar, ou permitir que matassem, o primeiro mártir da igreja. E naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos os apóstolos foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Você está ouvindo aqui Atos 1:8 acontecendo? Em Jerusalém, acomodados, estabelecidos, sim, vendo a igreja crescer, sim, mas acomodados. A igreja não tinha que ficar só em Jerusalém. O propósito não era eles ficarem ali para cidades vizinhas vir até eles, não. Eles deviam ir, mas não iam. E aí o que que Deus fez? Mandou perseguição. Aí eles foram para Judéia e Samaria. Irmãos, quando a igreja se acomoda, Deus a persegue. Isso não sou eu que estou dizendo, Atos nos mostra isso. Quando a gente se acomoda no nosso banquinho, com a nossa vidinha, não, está bom demais, a igreja está crescendo, as entradas estão aumentando, nós temos estrutura, tem ar-condicionado, está tudo bom, graças a Deus, jovens se reúnem, tem escola bíblica, que bênção, Deus diz bênção, mas não é para ficar aí não. Vocês não querem se espalhar? Tá bom, vem cá, Estevão, sua vida vai dar início. Você vai pagar com a sua vida o início de um desencadeamento de perseguição que vai fazer a igreja sair de Jerusalém para ir para Judéia e Samaria. E aí quando eles chegam na Judéia e Samaria, eles vão alcançar agora gente diferente deles. Gente que veste diferente deles, que fala diferente deles, gente que come diferente deles, gente que é escândalo para eles, mas Deus coloca a igreja dele de cara com as pessoas que escandalizam eles. Porque o Evangelho não é só para Jerusalém, é para Judéia e Samaria também. Mas a igreja precisava dar o terceiro passo, chegar até os confins da terra. Aí vem a fase do estendimento. A igreja estende suas fronteiras até os confins da terra. Atos 13 a 28. Atos 13 a 28. Nós temos o registro da extensão da igreja, atingindo os confins da terra. Agora chegou a época de missões mundiais. Durou 15 anos esse período. Tá bom, Paulo, vou terminar o sermão. Calma. O terceiro passo foi movido pelo Espírito Santo. Olha o que Deus fez em Atos 13, de 1 a 3. Atos 13 começa a parte final do livro. É Lucas mostrando para nós como é que o Evangelho, tendo saído de Jerusalém, atingido Judéia e Samaria, agora iria para os confins da terra. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé, Simão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orarem, puseram-lhes as mãos e os enviaram. O Espírito de Deus diz: chegou o momento de vocês irem para os confins da terra. Então foi assim que, ao longo de 30 anos, a chama de Cristo saiu de Jerusalém, daquele pequeno aposento que abrigava alguns discípulos ainda amedrontados, para sair de Jerusalém, atingir Judéia e Samaria até os confins da terra. E olha como é que termina o livro de Atos, Atos 20, verso 30. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado. E Paulo recebia a todos os que iam vê-lo, pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente e sem impedimento algum. É assim que termina Atos. Como é que Atos termina no capítulo 1, verso 12 a 14? Uma igreja pequena, dentro de um cômodo, orando com medo. Como é que ela termina? Em Roma, um homem preso, mas de espírito livre, falando abertamente, sem impedimento algum. O medo deu lugar à coragem, o constrangimento deu lugar à convicção, a liberdade escravizante que eles tinham deu lugar à escravidão libertadora. Paulo agora era escravo de Cristo, mas com espírito livre. E no lugar de um espírito aprisionado, o que nós temos é um homem espalhando a chama de Cristo com poder e glória. Irmãos, eu termino dizendo o seguinte: em que estágio você está da sua vida? Quando você olha para o livro de Atos, você vê três estágios. É o estágio do estabelecimento em Jerusalém, até o capítulo 7. Depois é o estágio do espalhamento, Judeia e Samaria, do capítulo 8 ao 12. E aí vem o momento de extensão, do 13 até o fim. Se você está estabelecendo na fé, isso é bom, mas você não pode acomodar. Você tem que começar a espalhar o Evangelho. E se você já espalha o Evangelho, o que se espera de você é que você vá além, que você se estenda. Sabe por que eu digo isso? Porque quando a gente se acomoda, Deus nos aflige para poder nos espalhar. Irmãos, igrejas passam por momentos de crise. Não é simplesmente porque teve lideranças que não foram à altura do cargo, mas porque Deus também chacoalha a gente para dizer: vocês estão acomodados, saia das paredes, está na hora de atingir Judeia e Samaria, está na hora de encarar quem é diferente de vocês. E quando a gente precisa avançar mais ainda, Deus nos estica com o Espírito Santo. Deus nos revela que é hora de darmos um passo além. Então, hoje de manhã, nesse primeiro sermão em Atos, feche seus olhos e pense agora por um instante: em que fase você está? De estabelecimento? De espalhamento? De extensão? Eu sei que na vida da gente e na vida de uma igreja, a gente vive nesses três ao mesmo tempo. Mas a gente precisa aprender a conjugar a simultaneidade de tudo isso. A gente sempre se estabelece, mas a gente nunca deixa de espalhar e de se estender. Quem são os da sua Jerusalém hoje? Os seus próximos, os seus iguais. Quem são os da Judeia e Samaria? São aqueles que te levam para fora da sua zona de conforto. Gente diferente de você, mas que você precisa ir e cuidar delas e falar de Jesus a elas. E como você pode chegar até os confins da terra? Você tem que começar a criar suas estratégias pessoais. Comece orando por pessoas que você conhece, para você falar de Cristo, para você sentar com elas num estudo bíblico. A chama precisa se espalhar, e nós é que a levamos, nós é que devemos repassá-la. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a discernir nossa Jerusalém. Ó Senhor, a dar um passo adiante, rumo a Judeia e Samaria, e que os nossos olhos e o nosso coração estejam lá nos confins da terra. Foi para isso que o Senhor plantou a segunda igreja aqui. Ó Deus, que nós possamos cuidar das nossas Jerusalém. Nós possamos encarar com amor as Judeias e Samarias que o Senhor nos apresenta. E que os confins da terra sejam o nosso alvo. Porque o Senhor nos deu essa chama para que ela se espalhe. Não foi para nós nos aquecermos na fogueira dos nossos confortos. Ó Deus, ajuda-nos a espalhar a chama de Cristo Jesus. É no nome dele que oramos. Amém.